Voltamos a apresentar Central Manhã.
Jalber Pereira, mas ontem nós fizemos uma visita à escola Juvêncio Matos. É uma das escolas que foi reformadas e foram entregues ontem à população. Vamos conferir na sua matéria.
Foi entregue nesta quinta-feira a reforma da escola estadual Juvêncio Matos, que fica no bairro do Tibiri, zona rural de São Luís. O local foi totalmente revitalizado com obras em vários setores. As melhorias recebidas vão facilitar o processo ensino-aprendizagem de centenas de estudantes da região, como afirma o diretor da escola, Ubiratã Silva.
Uma reforma desse porte, desse nível, facilita em tudo, porque o aluno vai buscar estar mais dentro da escola. Porque foi feito um trabalho na biblioteca também, onde o aluno vai vir para fazer pesquisa. Ele vai ter mais tempo para estar na escola. Porque antigamente, quando a escola estava como se fosse depredada, eles não vinham muito. Mas agora não. Como a escola está climatizada, tem uma biblioteca excelente, tem o conforto que eles queriam. Claro que o ensino-aprendizagem melhora, porque eles querem estar mais dentro da escola.
A solenidade reuniu moradores, pais e responsáveis de alunos. Sheina Oliveira teve um filho aprovado em uma faculdade no curso de Engenharia da Computação. Ele estudou na escola. A mãe ficou feliz com as melhorias que a unidade recebeu.
Isso para mim é muito gratificante, né? Com a gestão do nosso diretor Ubiratã, ele preza muito com a qualidade da educação. E para a comunidade de Tibiri, isso é muito gratificante. Para o meu filho hoje estar numa faculdade, fico muito feliz e grata, né? Grata a Deus por esse momento que eu tenho com meu filho fazendo essa faculdade.
Já Railinka Sofia é estudante do segundo ano do ensino médio e deseja cursar medicina. Ela vê a escola como o principal elo para que o seu sonho seja realizado.
O meu sonho é me tornar médica pediatra, onde eu irei ajudar as crianças com tratamentos, crianças que necessitam. E eu espero muito que eu consiga realizar esse sonho e eu vou conseguir.
Várias autoridades participaram do evento. Na oportunidade, o governador Carlos Brandão falou da série de investimentos que a educação do Estado recebe no momento.
É sempre investir em educação, é a nossa prioridade do governo, reformando, ampliando escola, investindo na captação, em laboratórios, para que a gente possa melhorar o ensinamento e ter o melhor aprendizado. Não tenho dúvida que essa é uma decisão acertada. Aqui no Tibiri, na escola Juvêncio Matos, estamos entregando uma escola completamente requalificada, novinha, e anunciamos também aqui a cobertura da quadra poliesportiva, para que a gente possa também dar oportunidade dos jovens praticarem esporte. Então esse equipamento aqui vai garantir o futuro desses meninos, é através do ensino médio, eles estudando, vão chegar à faculdade. Eu vi aqui o depoimento de uma aluna, tanto que disse que o irmão dela, ela falou em nome de todos os alunos, o irmão dela estudou aqui e está agora fazendo faculdade de Engenharia da Computação. Ou seja, é possível, basta que estude e aproveite as oportunidades que o governo do Estado está dando, de requalificar, dar as condições de trabalho para que os alunos possam ter um bom aprendizado.
Durante o evento, o governador Carlos Brandão autorizou a cobertura da quadra poliesportiva da escola, que era uma reivindicação dos alunos. 467 alunos estudam na escola Juvêncio Matos, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Reportagem, Jalber Pereira.
Muito obrigado, repórter Jalber Pereira. Esse olha, eu vi nas redes sociais o governador fazendo um desafio que eu nunca vi um governador ter coragem de fazer. Ele disse, olha, se a sua escola ainda não foi reformada, entre em contato conosco, entre em contato com a Secretaria de Educação, entre em contato através das nossas redes sociais, que nós vamos reformar todas as escolas do estado do Maranhão.
É, eu lanço outro
desafio. É um desafio.
Eu lanço também outro desafio, Humberto. Se você está conseguindo falar com a Secretaria de Educação, mande aqui para a Central de Notícias Brasil que você leva para ele.
Pois é, a gente faz um link para eles também, isso, né? Vamos dar essa contribuição. Se for ligação demais, não vai ter
jeito. A Central de Notícias também fazendo com que as informações cheguem tanto às pessoas como também às autoridades. Tem que
exatamente. Portanto, vamos encher lá de pedido para que a todas as escolas...
Isso se chama prestação de serviço.
Não há desenvolvimento sem educação. Essa é a consciência que todos nós devemos ter, especialmente as nossas autoridades. O Brandão entendeu isso, ele vai reformar todas as escolas. Nós vamos agora a Brasília com o repórter Nildo Costa.
Nildo Costa.
Nildo Costa, direto de Brasília. Bom dia, Nildo. Tudo bem por aí?
Opa, tô uma maravilha. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira. Bom dia, que acompanha o Central Manhã.
Finalmente o orçamento ótimo, aprovado.
Graças a Deus.
Finalmente o orçamento
aprovado. Finalmente. Exatamente. O orçamento foi aprovado ontem, né? Esse orçamento que era para ter sido votado no final do ano, como é de praxe, né? Mas, infelizmente, somente agora, né, foi aprovado o orçamento que o governo federal estava esperando muito. Mas daqui a pouquinho a gente conversa sobre esse assunto, Humberto Fernandes, rapidamente, porque antes eu quero falar sobre a ponte, sobre o Rio Tocantins. Né, ontem teve uma comissão de prefeitos, uma comitiva, né, de prefeitos ali da região, que foram até o DENIT conversar lá com o diretor-geral, Fabrício Galvão, né, para ter dele ali cobrar dele uma iniciativa mais rápida, né, porque segundo eles, claro que está sofrendo demais, né, os municípios economicamente, né, um impacto muito grande. Nós conversamos com o Júnior Noleto, ele é do município de Palmeiras, no Tocantins. Ele conversou conosco, falou bem sobre isso, sobre esses impactos que estão ocorrendo lá para os municípios que são beneficiados por essa ponte sobre o Rio Tocantins, que divide o Maranhão do Tocantins. Humberto Fernandes, vamos ouvir o prefeito Júnior Noleto.
Nós, no dia de ontem, tivemos um momento grandioso, onde estivemos com o diretor, né, do DENIT, buscando a contribuição para que possa resolver a situação. Os caminhões de pequeno porte estão passando já na balsa, mas nós precisamos, né, organizar para que os de grande porte possam passar. Estamos no momento da colheita, no momento da safra, da colheita do milho, da soja, e o nosso pedido, junto com os prefeitos de Aguiarnópolis, o prefeito de Porto Franco, com o apoio do senador Eduardo Gomes, fizemos esse trabalho de vir e fazer esse pedido, dar um grito de socorro. Nossa região está precisando realmente de que o DENIT possa fazer um trabalho que a gente possa melhorar a trafegabilidade da nossa região. Toda a nossa renda foi afetada nos municípios ali de Aguiarnópolis, Palmeiras, Estreito, Porto Franco, Tocantinópolis, e também o grande tráfego está passando por as nossas TOs, está acabando. Então esse foi o nosso pedido, a nossa vinda aqui foi um grito de socorro, pedir ao governo federal que ajude a nossa região, nós estamos precisando.
Aí, está precisando. O prefeito lá de Porto Franco, Deoclides Macedo, esteve participando também, você viu nas imagens aí, que esteve participando e infelizmente não quis gravar entrevistas. Bom, Humberto, passando aqui para o outro assunto aqui, o Congresso Nacional aprovou ontem, mais conhecido como quinta-feira, o orçamento da União, né, que o governo espera, isso é claro, necessário para várias ações do governo, entre elas a realização do concurso único, né, o concurso nacional unificado, reajuste para servidores civis e militares. Essas ações estavam aí travadas, por quê? Porque no final do ano o governo até publicou uma medida provisória dando reajuste para os servidores federais. No entanto, isso não poderia ocorrer, né? Só porque dependia da aprovação do orçamento. Bom, foi aprovado ontem, agora vai a sessão do governo federal. Nós conversamos com o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão. Ele falou conosco sobre a aprovação, a importância da aprovação do orçamento para 2025.
Olha, primeiro registrar que a sociedade, né, especialmente os municípios onde tudo acontece, já clama há muito tempo pelo orçamento. Afinal de contas, as políticas públicas do governo federal que devem chegar na ponta precisam ser ajustadas, não se ajusta as entregas dessa política pública sem orçamento. Então hoje o Congresso Nacional se reúne para votar um dos projetos mais importantes que são votados no decorrer do ano aqui no Congresso Nacional, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, para que nós possamos, a partir de então, não só ter nos ministérios, no governo federal, as políticas chegando aonde devem chegar, na ponta, ou seja, atendendo as pessoas, mas ao mesmo tempo também os parlamentares que vão fazer as suas indicações, de suas emendas individuais, de bancada, para atender aquela obra, aquele projeto específico para melhorar a vida das pessoas lá no município, onde tudo acontece. O que está sendo feito nesse aspecto de um orçamento que enxergue, que identifique meios alternativos para fortalecer essas ações é de sobremaneira muito importante. Nós temos aí várias políticas do governo que precisam desse recurso que, ora, estamos votando aqui, que está incluso aí na peça orçamentária.
Tá aí, Humberto Fernandes, tá aí o Jalba Pereira, aí quer acompanhar o Central Manhã, aprovado agora o assessor presidencial, repito, né, vamos aguardar agora então, porque agora o presidente Lula viaja ao Japão, né, a viagem oficial durante esta semana, né, ele, o presidente aqui do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Hugo Mota aqui, presidente da Câmara, toda a sua comitiva aí vai ao Japão, né, e retorno aí, nós vamos ter mais novidades, né, o andamento aí, porque tem as propostas, né, aí do imposto de renda, tem aí a PEC da segurança pública, tem o projeto da anistia, começou o ano, afinal de contas as comissões aqui da Câmara já foram instaladas, 28 já decidiram seus presidentes, né? As outras só depois do retorno dessa comitiva, dessa viagem para o Japão. Humberto e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Muita coisa para a gente comentar a respeito desse orçamento, que mais parece uma peça de ficção. 4,2 trilhões de reais, 50 bilhões de reais para os deputados, para os parlamentares, deputados e senadores enviarem, né, para suas bases eleitorais. Muita coisa.
Estamos apresentando Central Manhã. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.